Entrevista.
Aproximam-se as eleições municipais em todo o Brasil. E então, nós hoje vamos iniciar uma série aqui no programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, dedicada à reflexão sobre questões da educação, também da cidade, para nos prepararmos para as eleições municipais. Hoje é dia 5 de setembro, em menos de um mês, no dia 2 de outubro, estaremos já exercendo o nosso direito de escolha do prefeito, de vereadores. E então, para iniciarmos esta série, nós convidamos hoje o professor Ramute Marinho e com ele vamos conversar sobre o Plano Municipal de Educação, uma das políticas mais importantes para a orientação da educação em um município. Bem, agora vamos conhecer primeiro um pouco mais sobre o professor Ramute Marinho. Yolanda vai nos apresentar e logo daqui a pouquinho conversamos com ele.
Isso aí, o professor Ramute Pereira Marinho é graduado em História pela UFMG e mestre em Educação pela Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. Atualmente ele é professor efetivo da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Ramute, boa noite, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa.
Boa noite a todos e a todos que nos escutam, a equipe do Pensar Brasil pelo convite. É uma grande honra poder participar fazendo essa discussão, que nos é muito caro, né? Educadores e educandos do município, e também nessa data tão festiva, né? Comemoração de programa e seu aniversário. Um grande prazer.
Obrigado, o prazer é todo nosso, Ramute. Só para nós nos localizarmos, estou enrolando a língua hoje, qual é a sua escola municipal, onde você atua?
Atualmente eu atuo em duas escolas municipais. Eu atuo na escola Padre Henrique Brandão, na região Oeste, e estou também na escola Paulo Mendes Campos, na regional Centro-Sul.
Sim. Bem, Ramute, vamos conversar então sobre o Plano Municipal de Educação. Uhum. Quem sabe retomando um pouco o próprio movimento que levou ao Plano Municipal, não é? Até a sua aprovação. Ele está aprovado, foi publicado no Diário Oficial do Município. E então você participou da construção desse plano. O que você destaca nessa construção?
Primeiramente, eu gostaria de destacar todo o movimento que foi desencadeado na cidade pela construção do plano. O plano municipal, ele começou a ser construído assim que terminou, que foi promulgado, melhor dizendo, desculpem, o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional, depois de quase 4 anos de tramitação, ele vai estabelecer as metas e estratégias para a educação brasileira durante os próximos 10 anos. E uma das suas metas intermediárias é que estados e municípios construíssem de forma democrática o seu Plano Municipal de Educação.
Só para a gente situar no tempo, o Plano Nacional de Educação é de 2014.
Ele foi promulgado no dia 25 de junho de 2014.
14, portanto, 2 anos e 3 meses atrás.
Isso. Né?
E a partir do Plano Nacional, como você acaba de dizer, então, cada município e também os estados deveriam construir o seu plano.
Isso.
Vai lá.
Como eu disse, então, uma das estratégias era que cada município e estado construísse, claro, reorganizando a política, pensando a política educacional do município à luz do Plano Nacional. Né? O Plano Nacional, ele estabelecia grandes balizas que estados e municípios poderiam, inclusive, se tivessem condições, ultrapassar. Eu gosto de dizer isso porque existe uma confusão de que o Plano Nacional, né, em alguns momentos vai ser bastante utilizado, ele é restritivo. É pelo contrário, ele garante aquele mínimo, aquilo que não pode, de forma nenhuma, faltar. E a partir daí a construção dos municípios e dos estados. Então, alguma coisa que não está prevista no plano, é aquela lógica. Não quer dizer que está proibido, pelo contrário, ele pode. Né? Então, a lógica do plano é de expandir e de garantir direitos. Pois bem, então, estados e municípios, eles tinham 1 ano, a partir da promulgação do plano, ou seja, junho de 2014, para essa construção democrática. E quando eu falo democrática, está no corpo da lei. Né? Isso não é uma invenção nossa, de quem participou. E no, em dezembro, especificamente em dezembro de 2014, nós fomos surpreendidos, nós quem? É, acontecia uma audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte, nesse dia, em relação à educação de jovens e adultos, que até pouco tempo atrás eu atuava, né, e ainda faço parte do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos. E nós fomos surpreendidos, no final dessa audiência, com um decreto que chegou aos vereadores, na verdade, uma minuta de decreto, convocando para a Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, que já é, Belo Horizonte já é um sistema educacional, então ele construía e elegia os seus representantes no conselho via conferência, mas no seu último parágrafo, na última linha, convocando também para a construção deste plano municipal de educação. Uhum. Né? Só para que o ouvinte possa ter clareza do que a gente está falando, o Conselho Municipal ele é um órgão, sim, que é representativo, só que ele é do sistema. Então, ele cuida, por exemplo, o acompanhamento da educação infantil, o acompanhamento do ensino fundamental público. Né? O plano ele versa sobre isso, mas também sobre os outros níveis e modalidades que existam no município. Então, ele deveria tratar também do ensino médio, das escolas particulares de ensino médio e ensino fundamental, do ensino superior, né, do ponto de vista, o que seria necessário para que o ensino superior que ocorra em Belo Horizonte pudesse ter elementos que a sociedade achasse válido. Então, O Conselho Municipal de Educação, nós entendemos e entendíamos naquele momento que ele era muito restrito para essa construção, inclusive de áreas da qual ele não versava. Uhum. Né? A partir desse entendimento, dessa descoberta, e isso foi muito claro nesse dia, começou uma articulação entre movimentos sociais, a universidade...
De que haveria uma conferência municipal.
Da qual a construção do plano seria só um item.
Então, vocês foram pegos de surpresa.
Sim.
Com a convocação para uma conferência municipal.
Sim.
E aí?
Começou uma articulação, como eu disse, entre os movimentos sociais, a universidade, né? Especificamente a Faculdade de Educação daqui da UFMG, alguns gabinetes de vereadores, algumas forças políticas, para que nós conseguíssemos, de fato, construir uma conferência que fosse abrangente. Num primeiro momento, que fosse separada dessa conferência específica de Belo Horizonte, que serviria para a eleição dos conselheiros municipais, mas que, e que abrangesse representação estudantil, por exemplo, do ensino médio, das universidades. A partir dessa articulação, nós conseguimos reunir um movimento que teve mais de 119 assinaturas de coletivos, gabinetes, sindicatos, entidades educacionais. E a partir desse movimento, nós conseguimos fazer agendamento com a Secretária Municipal de Educação para que a construção desse plano não fosse restrita a essa Conferência Municipal de Eleição de Conselheiros. Pois bem, a partir desse movimento, né, e depois de algumas conversas e reuniões, primeiramente, obviamente, com algumas suspeitas do Poder Executivo em relação a gente, né, é compreensível.
Sim, era de se esperar.
Mas conseguimos construir uma comissão que ficou responsável por organizar, junto ao Poder Público, a construção dessa conferência. Né? Essa comissão ela tinha uma representação teoricamente tripartite, igualitária, né? Não necessariamente foi assim que ocorreu, mas não vamos entrar neste caso, neste momento, mas ela conseguiu organizar que a conferência acontecesse, ela fosse ampliada e fosse dividida. E acontecer a Conferência Municipal de Educação, em um determinado momento seria separado um momento para o município de Belo Horizonte escolher seus conselheiros e o outro momento para a construção do plano. E na representação nós conseguimos incluir a representação desses outros setores que não seriam especificamente do sistema municipal. Como eu falei, estudantes, professores universitários, sistema S.
A partir então dessa articulação de vocês, o plano foi ganhando um envolvimento maior de protagonistas para além daqueles que a prefeitura desejava.
Sim, sim. É interessante que o movimento de reivindicação ele é sempre um processo e não é um processo linear, né? Há ganhos, perdas, retrocessos. Nessa disputa, aconteceu, sim, a conferência municipal nesses moldes de qual nós pleiteávamos, mas que também foi extremamente tensa. Né? Tensa, primeiramente, por conta da representação que nós acreditávamos que existe uma subrepresentação das partes mais interessadas, os estudantes, os sindicatos e os professores, mas tensa também porque ali já estava reverberando um movimento que anterior já acontecia no Plano Nacional de Educação, de forças mais conservadoras da sociedade, contrárias à discussão da inclusão da pauta da diversidade.
Sim.
Isso, só para exemplificar, a conferência que foi planejada para que ocorresse no final de semana, sexta, sábado e domingo, acabou tendo dois momentos. Então, foi em dois finais de semana diferentes.
Uhum. Diga, Amanda.
Então, essa questão da diversidade, por exemplo, que você falou, ela esbarra muito em como o Plano Nacional ele foi construído, os vetos...
Municipal.
Não, o Nacional foi construído.
Ah, sim, desculpa.
Uhum. E o Municipal ele poderia vir de outra forma. Então, por exemplo, a questão de gênero. Ela foi tirada do Nacional, mas não impedida que o Municipal garantisse que essa discussão estivesse presente na escola, é isso?
Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto fundamental. Essa discussão, como você bem disse, ela foi retirada do Plano Nacional de Educação, mas não existe esse impeditivo de que nos planos estaduais e nos planos municipais ela pudesse ser assumida pelos municípios e pelos seus sujeitos sociais. Né? Então, sabendo-se disso, né, essas forças que são contra essa inclusão também se organizaram e também fizeram uma força, um lobby político extremamente importante e vigoroso, né? A gente tem que reconhecer, fizeram um vigoroso, nem tanto junto aos participantes da conferência, mas principalmente em relação aos nossos representantes políticos. Né? Engraçado, é complicado, mas é perceber que a arena da disputa, do debate político, ela tem temporalidades e locais de funcionamentos diferentes. Enquanto nós estávamos na disputa, da qual nós acreditamos, da arena aberta, que todo mundo, às vistas, né? O que nós percebemos depois é que, nesse momento, essas pessoas não discutiram ou discutiram de uma maneira não tão importante, mas já estavam costurando com os representantes do nosso legislativo.
Com os vereadores.
Com os vereadores, né? Fato é que, no final desta conferência, que também, apesar que tenha acontecido em dois momentos, em dois finais de semana diferentes, ela não conseguiu vencer, observar, né, refletir sobre todas as propostas que foram construídas e pela cidade, pelos representantes que ali estavam, e existe um acordo de que tudo aquilo que tinha sido aprovado seria encaminhado como tal para a Câmara Municipal para a Câmara de Vereadores. E aquilo que não teria, os vereadores eles terminariam de fazer essa apreciação. Esse foi, inclusive, o acordo final da plenária final dessa Conferência Municipal de Educação. Né? Daqui a pouco a gente vai ver que não foi bem assim que as coisas se encaminharam.
Ramut, deixa eu fazer uma pergunta que, pelo que os colegas estão indicando, é para depois do intervalo.
Você vai responder depois da música.
Se você pudesse indicar para nós assim, um aspecto em que a mobilização social fez o plano avançar e um aspecto em que que perdeu.
Sim.
Assim, se pudesse pensar no plano municipal, dois aspectos. Um mais de avanço e um de perda substantiva assim, na sua avaliação.
Tudo bem.
Enquanto o Ramut pensa aí o que ele vai destacar nessa resposta, a gente vai de Selmar, Boca da Noite.
Na boca da noite, ao pingo do meio-dia, passei horas procurando a tua boca. Ela não respondia, por amor ou euforia, tudo de novo eu faria. Por amor ou euforia, eu faria tudo de novo. derreteria a neve, explodiria a nave. Derreteria a neve, explodiria a nave. Cantaria o wave. Por amor ou euforia, tudo de novo eu faria. Por amor ou euforia, eu faria tudo de novo. Boca da noite ao pingo do meio-dia, passei horas procurando a tua boca e ela não respondia. Por amor ou euforia, tudo de novo eu faria. Por amor ou euforia, eu faria. Derreteria a neve, explodiria a nave. Derreteria a neve, explodiria a nave. Cantaria o wave. Por amor ou euforia, tudo de novo eu faria. Por amor ou euforia, eu faria tudo de novo. Por amor ou euforia, tudo
8 horas 31 minutos.
Euforia, tudo de novo.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Com a palavra, o prefeito.
Com a nova trincheira do Itaú, demos mais um passo para fazer uma revolução no transporte público coletivo de Contagem. Já temos a estação Rio Nilo, 3 avenidas sanitárias, 3 novos viadutos em construção e outras obras já licitadas para preparar a cidade para ter o seu BRT.
Para prefeito Carlin 65, vice João Guedes.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Na onda da vida, uma apresentação do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Na onda da vida, você só ouve aqui. 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 33 minutos e nós voltamos com a pergunta feita pelo professor Luciano.
Isso mesmo. Antes do intervalo, eu perguntava ao Hamut se ele poderia nos dar um exemplo de como essa articulação, os movimentos sociais, sindicais, digamos assim, as forças progressistas da cidade conseguiram emplacar algum avanço no plano. E em que, no outro sentido, onde que ele avalia que nós perdemos, assim, que o plano não reflete essas forças mais atuantes no campo da educação, na direção de uma escola mais democrática, de uma escola inclusiva, uma escola de qualidade, tal como a gente defende.
Sim. Bem, professor Luciano, isso é uma pergunta extremamente pertinente, né? E, infelizmente, eu tenho que destacar que nós mais perdemos do que ganhamos, embora, com certeza, tenha existido vitórias. De maneira geral, né, o plano que foi aprovado pelos nossos vereadores, que não reflete com fidelidade o que foi discutido nos dois momentos de conferência, né, é um plano extremamente subserviente ao executivo. De que maneira? Né? É um plano que reconhece elementos importantes do plano nacional, mas ele não estabelece, por exemplo, responsabilidades e prazos. Né? Temos que apoiar tecnicamente e financeiramente a execução da educação profissional no município de Belo Horizonte. Quem? quando, como, de que forma. Ele é extremamente genérico, né? Algumas vitórias, inclusive alguns indicativos que foram feitos na conferência, eles sumiram do plano.
Por exemplo?
Eu estava numa votação que ganhou a implementação do passe estudantil, né? Não era nem o meu passe, do passe estudantil. A despeito da grande discussão, e foi calorosa, né, e dos representantes do poder da prefeitura falando que não tinha dinheiro, aquele papo que a gente conhece muito. Mas isso foi aprovado. Isso no plano, quando vai para a Câmara, ele some, né? Ah, nós já temos um programa municipal de meio passe que é extremamente complicado, minúsculo. Então, essa vitória sumiu nessa transposição. Então, o plano, ele tem essa característica, né, de ser, de uma maneira assim, ajeitado para as possibilidades ou para as futuras possibilidades que o Poder Executivo traria. Um outro, por exemplo, era da ampliação do atendimento da educação infantil, né? O que nós observamos, o município de Belo Horizonte fala assim, nós já atendemos, nós já fazemos isso. Mas o que estava sendo proposto na construção do plano é da ampliação desse atendimento para 10 anos, não ficar simplesmente restrito àquilo que o Plano Nacional estava indicando, estava cobrando como meta. Né? Isso também sumiu, isso foi vencido na plenária e também sumiu do nosso plano. Então, o plano, de uma certa maneira, ele incorpora assim, até elementos, não dá para falar assim, não, ele não avança, mas ele é muito tímido ao atribuir responsabilidades e prazos de execução.
Tá. Agora, essa uma coisa importante que o Plano Nacional traz e que os planos municipais e estaduais deviam trazer também, são sistemas de controle, né? Formas de controle da população, dos movimentos, daqueles que estão envolvidos na educação municipal e estadual sobre o próprio desenvolvimento do plano. Como que ficou isso no caso do plano de Belo Horizonte, especificamente a existência do fórum de acompanhamento do plano?
Isso é mais uma derrota. Embora, num primeiro momento, né, este fórum ele foi constituído e foi constituído e saiu no Diário Oficial do município, né, em 2015. É um fórum, chama Fórum Permanente, Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte, no qual teria a função de acompanhar e refletir sobre a execução das metas e estratégias do município ao longo dos 10 anos. Ele foi, como eu disse, criado e não teve nenhuma reunião deste fórum desde a sua criação, né? Ele foi criado por conta deste movimento. Tá, foi promulgado, inclusive as representações, foi conseguido que essas representações espelhassem o Fórum Nacional de Educação para garantir uma maior representação da sociedade, mas ele foi instituído, mas nós não tivemos nenhuma reunião desse fórum permanente. Então, o controle social...
Ramute, só para esclarecer o ponto anterior, quando você fala que essas propostas sumiram do plano, elas foram vetadas pela Câmara ou elas foram arbitrariamente não votadas?
Elas não foram votadas na Câmara. Quando da votação do plano, nós tivemos organizado em 172 emendas ao plano. E aí elas foram divididas em três grandes blocos, na verdade, em dois grandes blocos e um bloco separado. Nenhuma proposta advinda dos sindicatos, movimentos sociais foi aprovada, né? Nenhuma proposta de valorização da carreira foi aprovada. Nenhuma proposta de inclusão, por exemplo, da pauta da diversidade também foi aprovada, embora tenha existido essas propostas. O que foi aprovado dessas 172 foi um grupo pequeno de propostas, justamente capitaneadas e construídas por essas forças conservadoras, que retiraram a pauta da diversidade do Plano Municipal de Educação.
Agora, Ramute, então, nós estamos fazendo esse conjunto de programas, essa série que a gente chama, para discutir justamente essas questões relacionadas com o pleito, aí, a eleição que ocorrerá daqui a alguns dias. De maneira que você avalia que esse movimento em torno do fórum em torno das instituições, em torno do Plano Nacional, Municipal de Educação, a programação, aprovação na Câmara, dessa forma como você está descrevendo, o esvaziamento do fórum, em que medida isso nos traz hoje para discutir a eleição? Enfim, qual a situação que você poderia dizer hoje? Ó, nós estamos discutindo a eleição de Belo Horizonte, e o que, que tem a ver o Plano Municipal de Educação com isso tudo? Bem, o que você diria para o nosso ouvinte e para nós mesmos, obviamente?
Eu diria que ele deveria ser o ponto primordial das discussões da educação. Né? Nós todos sabemos, nós estamos na área da educação, que a educação ela é extremamente valorizada discursivamente. Não tem candidato que não fala que vou valorizar a educação. É muito raro um candidato que organiza com uma proposta mais clara, mais efetiva, né? Isso é difícil. E a execução, inclusive, também fica ao bel prazer desse gestor. Então, eu acho que deveria ser o ponto primordial da discussão, né? Tanto dos candidatos quanto da sociedade brasileira, né? A gente também tem que considerar que um dos motivos da educação estar nessas condições é que ela não é uma pauta prioritária das pessoas, né? das nossas comunidades, onde nós vivemos. Prioritária de que maneira? Se pensa ainda um pouco no acesso de determinados grupos, né? Principalmente das crianças, mas não se pensa na qualidade, na concepção que é essa educação que nós queremos construir. Então, o plano, com todas as suas limitações, ele deveria ser essa pauta primordial.
Ramut, vamos combinar o seguinte? Uhum. Nós vamos fazer mais uma paradinha agora para uma música. E no terceiro e último bloco, eu gostaria de propor a você a discussão sobre alguns pontos centrais do Plano Municipal de Educação. Sim. Por exemplo, a questão do financiamento da educação municipal, também plano de carreira para os docentes da prefeitura e também sobre a compreensão que o plano expressa sobre educação. E há uma pergunta que nós estamos fazendo sempre a todos os convidados, que é sobre a sua posição sobre a escola, a dita escola sem partido. Então, são quatro questões para o terceiro e último bloco, ok?
Ok.
Só Yolanda!
Isso aí, nós vamos de A Barca do Sol, A Primeira Batalha, música do Nando Carneiro e do Afonso Carlos Costa, e já voltamos.
Quando a gente se encontrar, pode ser qualquer dia, assim como Manuel, dono da folia, rei do bordel. Como Manuel, dono da angústia, perdido na alegria. Como Manuel, assim como Manuel. Quando a gente se encontrar, pode ser qualquer dia, assim como Manuel, dono da folia, rei do bordel. Como Manuel, dono da angústia, perdido na alegria. Como Manuel, assim como Manuel.
Você está ouvindo Pensar a educação, pensar o Brasil.
A poluição não está apenas nos rios e no ar.
Em toda eleição, a poluição visual toma conta da cidade.
Mas existem regras para acabar com ela.
Não é permitida propaganda em postes, viadutos, pontos de ônibus, praças e jardins.
A propaganda em outdoors também é proibida.
Fique ligado, faça o seu papel de cidadão.
Denuncie quem polui a nossa cidade pelo Disque Eleitor 3291-0004
ou pelo site www.tre-mg.gov.br.
O FMG Educativo, entender as eleições para votar consciente.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:45, voltamos com a nossa entrevista.
Sim, com o professor Ramute Pereira Marinho, hoje conversando sobre o Plano Municipal de Educação, a primeira da nossa série de entrevistas para você se preparar para o voto no dia 2 de outubro. Falar em voto, então, Ramute. Do ponto de vista dos eleitores, das eleitoras, não é? O que um eleitor precisa saber sobre o Plano Municipal de Educação para que ele possa orientar o seu voto? Então, quando eu falava dos pontos no bloco anterior, é um pouco para isso. Assim, o que, que um eleitor poderia perguntar ao candidato que ele está interessado em conhecer, ou a todos, né, sobre o Plano Municipal de Educação? Por exemplo, como é que está o financiamento da educação pública municipal previsto no plano?
Tá.
Se o eleitor fosse perguntar para o candidato, eu quero saber o que, que você vai fazer com o financiamento da educação municipal aqui em Belo Horizonte. E você que está em outra cidade, o seu prefeito na sua cidade.
Uhum. Mesmo porque os planos municipais, eles são nacionais, em claro, todos os municípios.
Sim, sim.
A primeira coisa, pode parecer mais óbvia, mas é conhecer o plano. O senhor conhece o Plano Municipal de Educação? Né? O senhor entende do que está sendo posto? Porque o que nós temos visto em todos os debates é um debate do que eu já fiz, no caso, quem já está na gestão, e o que eu pretendo fazer.
Uhum. Né?
Neste caso, o que eu pretendo fazer, é claro que é muito importante, mas ele tem que estar atrelado ao plano. Né? Eu vou fazer um monte de coisa, mas eu vou descobrir o plano, não é real, é irreal isso. Então, a primeira coisa, o senhor conhece o Plano Municipal de Educação?
E se, né, ele perguntasse assim, o que, que o plano prevê para financiamento da educação municipal?
Aí que tá. No caso, na hora da nossa votação, o plano, ele retirou todas essas propostas, essas referências mais objetivas. Ele fala de apoio financeiro, ele fala de responsabilidade, mas ele não fala o quanto.
Nem, né, aquilo que está previsto na Constituição brasileira?
Não, só aquilo, dos 25%.
Sim.
E também aquilo que o Plano Nacional já determinou. Por exemplo, a universalização do atendimento da educação infantil das crianças de 4 e 6 anos até 2016. Né? Isso é uma meta do Plano Nacional que estados e municípios têm que cumprir. A grande maioria hoje dos estados e municípios do Brasil não cumpre, mas é uma meta a ser pensada.
Muito bem. E sobre, se um eleitor quiser saber, como é a carreira de um professor da rede municipal de ensino? O que, que ele perguntaria aos prefeitos que está no Plano Municipal de Educação?
Inclusive, um assunto que muito me apetece, né?
Sim,
sou
claro,
diretamente interessado nisso, mas para além do discurso, vou valorizar os professores, que ele destrinchasse, que ele explicitasse qual é o programa da carreira que ele pretende trabalhar com os professores. O que nós, infelizmente, assistimos em Belo Horizonte nos últimos anos é uma série de perdas de direitos já constituídos. Né? Então, nós perdemos muito...
Os professores, você fala?
Isso. Os professores, uma outra questão que me lembrei agora, que acho que é fundamental, que isso também já está no plano e que já está prometido na nossa cidade há muito tempo, por exemplo, é a carreira do educador infantil, né?
Uhum.
Que é um grande nó, já se ganhou na justiça, mas ainda há uma diferenciação por nível, e quando eu falo diferenciação, pessoas da mesma formação, né, graduados, recebem diferentes.
Sim.
Então, como ele pretende resolver isso explicitamente?
E na sua avaliação, como é que está o plano de carreira dos professores e professoras no plano municipal de educação?
Ele está bastante tímido. Bastante tímido.
É atrativa a carreira? Ou
não. Porque quem...
Há um convite à formação permanente no próprio plano? Professores, professoras, vamos lá. Busquem sempre uma formação, porque isso vai repercutir na sua condição dentro do...
Não, no plano não. É interessante perceber isso, o seguinte. Se uma pessoa, né, um interessado, vou olhar o que tem no plano, como eu disse anteriormente, ele tem palavras vagas. Valorização docente, valorização da formação profissional, valorização de quanto? Como? Com interlúdio de quanto tempo? Como vai se dar isso? Então ele fala que vai valorizar, mas também ele não explicita as formas dessa valorização e quanto tempo. Vai valorizar daqui para frente, daqui 10 anos. Né? Então ele é muito vago. A pessoa tem que conhecer também o que já existe em Belo Horizonte, que está aos poucos desaparecendo.
Sim.
Agora, uma coisa, Ramon, a gente estava falando que isso que você está nos trazendo, das dificuldades de um plano muito vago, com palavras soltas, com coisas que é difícil de avaliar ao final, isso expressa uma certa compreensão de educação e uma certa compreensão também da responsabilidade do poder público. Como que você vê isso no caso do plano de Belo Horizonte, essa questão da compreensão sobre o que seja, por exemplo, educação de qualidade, qual é a responsabilização do poder público com essa educação? Como é que você avalia isso?
Acho que, professor Luciano, você já deu a dica, né, que essa valorização ela é muito tênue por parte da sociedade. Esse entendimento de educação, os nossos debates educacionais de o que seria uma educação de qualidade... eu percebo, e aí eu vou falar um pouco mais dessa minha experiência, né? Mas isso passa muito distante da comunidade. As comunidades não têm esse interesse se eu quero uma escola mais democrática, uma formação mais humanística, né? Isso passa muito distante do interesse das pessoas. Elas ficam mais preocupadas, claro, obviamente, em relação ao acesso, mas de outras questões mais pontuais. Existe também um esvaziamento dos espaços democráticos no interior das escolas. Os colegiados escolares, as assembleias, hoje elas são simplesmente momentos de referendar. Né? Inclusive tem um estudo companheiro nosso, Luiz Fernando, que estudou as assembleias escolares. Antigamente você discutia inclusive até os próprios calendários escolares. Hoje elas são unânimes. Por que elas são unânimes? Porque elas não discutem. Os pais são convidados a escola, simplesmente para referendar um posicionamento.
Pois é, isso também não é, então, uma das razões por isso que você está falando, pelo menos aparente, desinteresse dos pais por essa da comunidade?
Sim, certamente. Quando você me perguntou do que acho que esse movimento trouxe de positivo, é que mesmo que naquele momento, ainda um pouco datado, ele trouxe uma movimentação para a cidade, um debate mais ampliado do que já estava sendo posto. Né? Se perguntar, você acha que valeu a pena? Com certeza. Né? Nós não estaríamos discutindo aqui, mesmo todos os problemas deste plano, se não tivesse vindo a baila. É muito pequeno ainda diante das nossas necessidades, mas é o primeiro passo e é algo que a gente precisa costurar.
Então, agora, o Ramute, eu queria que você fizesse uma apreciação sintética do plano para depois entrarmos naquela questão da escola sem partido. O que você, na perspectiva que nós temos da eleição de um novo prefeito ou prefeita, que ficará 4 anos dirigindo a cidade, o que, que você projeta como debate necessário em torno do Plano Municipal de Educação?
Olha, o que eu destacaria principalmente é a necessidade do debate, da inclusão dos educadores, na verdade, da comunidade escolar no debate educacional. Né? É fazer isso que, de um certo sentido, é a extinção ou esvaziamento dos colegiados, assembleias, das próprias conferências,
municipais de educação.
Municipais fizeram. Ou seja, esvaziou. Hoje é proforme. Eu acho que um prefeito, para tomar efeito, e o plano tem algumas metas, estratégias que pensa sobre isso, ele tem que fazer com que isso seja um debate constante nas comunidades escolares, né? Quem vai construir a educação que queremos é a comunidade escolar, e não um tecnocrata, porque infelizmente é essa lógica do gerencialismo que está imperando, né? Nós sabemos o que é melhor para vocês, então vocês não precisam ser ouvidos.
Ok. E então, para encerrar, Ramute, você é professor de História, é mestre em Educação, e a pergunta que nós temos feito a todos os nossos convidados e as nossas convidadas é: o que você pensa a respeito da proposta Escola Sem Partido?
Bem, o que eu realmente penso é impronunciável devido às horas, né? E a respeito aos ouvintes, eu não vou usar dos termos. Mas é uma temeridade, né? Uma temeridade muito perigoso no sentido do cerceamento do livre pensamento, e o que justamente a Escola Sem Partido mais tem é partido no sentido de tomar partido de uma posição, né? Tudo aquilo que eles são contrários é doutrinação. Tudo aquilo que eles apoiam, a discussão da diversidade, a discussão inclusive das pautas ligadas à esquerda, tudo aquilo que eles concordam é livre pensamento, né? Então é uma temeridade, é um movimento que está ganhando corpo, infelizmente, a partir das forças conservadoras e religiosas do nosso país, né? Não só do nosso país, porque também esse movimento acontece em alguns outros países, mas no nosso país, como sempre, ela toma alguns contornos bem específicos. Então, o meu posicionamento é justamente para poder debater, sim, não de forma nenhuma. Não nos furtamos ao debate, mas o debate ele tem que existir.
Ok. Bem, recebemos hoje o professor Ramute Pereira Marinho, que inaugurou essa nossa série sobre eleições municipais, hoje com o tema Plano Municipal de Educação. Ramute, muito obrigado por ter vindo e partilhado conosco as suas reflexões.
Eu que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de todos nesse ambiente extremamente agradável, e espero que possa ter contribuído para o início dessa discussão que nos afetará a todos, que são as eleições e principalmente a educação. Muito obrigado.